Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede Aerp de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima segunda-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 9 de agosto de 2021. Eu sou Juliana Sartori. Começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são: Paraná alcança 2,5 milhões de pessoas com imunização completa contra a Covid-19. Prefeito de Maringá reclama de boicote na distribuição de vacinas, mas a Secretaria Estadual de Saúde rebate. Estudantes da Rede Pública do Paraná conquistam 187 medalhas na Olimpíada de Astronomia e Aeronáutica. Lei Maria da Penha completou 15 anos com avanços nas políticas públicas de atendimento a mulheres vítimas de violência. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. O Paraná chegou neste final de semana à marca de 2,5 milhões de pessoas completamente imunizadas contra a Covid-19. O número representa 28,7% da população adulta do estado. Quinto estado com maior número de doses aplicadas, o Paraná está cada vez mais próximo de cumprir a meta e chegar ao final do mês com 80% do público adulto vacinado com pelo menos uma dose e 100% até o fim de setembro. Ao fim da primeira semana de agosto, esse índice já estava em 73,7%, com a vacina aplicada em 6,4 milhões de pessoas. Os municípios que mais aplicaram vacinas em números absolutos de doses foram Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, São José dos Pinhais, Colombo, Paranaguá e Guarapuava. O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, do PSD, diz que o município está sofrendo um boicote da Secretaria de Estado da Saúde na distribuição de vacinas contra a Covid-19. A reclamação foi publicada em uma rede social no sábado. Na publicação, Ulisses Maia disse que Maringá recebeu na sexta-feira 30% do total que foi entregue à 15ª Regional de Saúde, que tem sede na cidade. Apesar disso, conforme o prefeito, Maringá tem 50% do total da população das cidades, que fazem parte da regional. Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Saúde disse que nenhum município foi ou está sendo prejudicado com a distribuição de doses e que, neste momento, não há espaços para bravatas ou arrobos políticos. E o programa Saúde Visual na Estrada beneficia 6 mil pacientes que aguardam na fila do SUS por tratamento oftalmológico em Londrina. Mais notícias no boletim do Jomar Valença.
Serviços.
O Hospital de Olhos de Londrina e a ONG Renovatio realizam o programa Saúde Visual na Estrada, que conta com uma unidade móvel para beneficiar 6 mil pacientes que aguardam na fila do SUS por tratamento. O hospital, que é referência regional em atendimento de alta complexidade oftalmológica no norte do estado, tem a intenção de reduzir o número de pacientes de Londrina e cidades da região à espera de um atendimento. Até o dia 6 de novembro, a unidade estará estacionada em frente ao Shopping Boulevard, das 8h30 da manhã até as 18h30, atendendo pacientes da fila do SUS. Repórter Jomar Valença. A Receita Estadual do Paraná retoma os atendimentos presenciais das agências de 12 municípios e em todas as delegacias no Paraná. Os atendimentos presenciais, das 13h30 às 17h, serão mediante agendamento prévio pelo site da Secretaria da Fazenda. As unidades que retornarão com atendimento presencial serão Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Umuarama, Cascavel, Pato Branco, Foz do Iguaçu, União da Vitória e Paranaguá. O contribuinte pode ainda utilizar o serviço de atendimento ao cidadão nos telefones 41-3200-5009, Curitiba e região. Repetindo, 41-3200-5009 para Curitiba e região. E o 0800-041-1528 para as demais localidades. Horária das 7 às 19 horas. Repetindo o telefone para as demais localidades, 0800-041-1528. Repórter Jomar Valença.
A chegada do novo coronavírus fez muitas pessoas perderem o emprego e iniciarem a vida no empreendedorismo. Pensando nisso, a Prefeitura de Mandirituba desenvolveu o aplicativo Sala do Empreendedor para a população local. Acompanhe a reportagem do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, Sindafep.
Bom gestor público. Iniciativas que transformam a vida do cidadão.
A chegada do novo coronavírus pegou todo mundo de surpresa. A economia brasileira, que já atravessava uma grande crise e dava sinais de recuperação, desacelerou. Com isso, muitas pessoas que perderam emprego antes e durante a pandemia optaram por abrir sua própria empresa, como microempreendedores individuais. Pensando nisso, a Prefeitura de Mandirituba, na região metropolitana de Curitiba, desenvolveu o aplicativo Sala do Empreendedor. É o que explica o secretário de Previdência do município, Ricardo Luiz Reolon.
Inicialmente, a gente começou com o projeto com a ideia de ter o site, porém a gente encontrou a dificuldade do pessoal entrar no site e ter acesso. Algumas das empresas, por serem pequenas, não tinham nem computador. Então a gente começou a estudar uma forma de utilizar o celular, que hoje em dia a grande maioria das pessoas tem, né? Então é mais fácil o acesso para todo mundo. E com isso a gente viu a necessidade de criar esse aplicativo. Em 2019, então, a gente começou a fazer algumas pesquisas e com algumas empresas relacionadas a criação desses aplicativos, até que a gente conseguiu uma empresa que se adequasse ao nosso dia a dia.
O aplicativo surgiu após a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo e Trabalho identificar que muitos microempreendedores estavam com dificuldades em emitir documentos, certidões ou não tinham conhecimento dos procedimentos, como datas de licitação e seus mecanismos. Com a criação do aplicativo, a Prefeitura democratizou o acesso a essas informações, reunindo todos os serviços em um só espaço, criando um canal de comunicação entre o empreendedor e a gestão pública. A iniciativa trouxe muitos benefícios para a população.
Para a prefeitura, para a gestão pública, o benefício maior foi essa questão realmente da legalidade, né, deles se inscreverem no município e a gente ter o controle do número de microempreendedores do nosso município. Para a população, o benefício acho que foi maior ainda, né, porque financeiramente eles economizam nessa questão do deslocamento até a prefeitura, não tendo essa necessidade de estar se deslocando até o centro da cidade aqui para tirar algumas informações, que a grande maioria das informações são simples de ser resolvidas. Então, primeiramente, é a questão financeira. E segundo, a praticidade, né? Hoje, o microempreendedor de Mandirituba, ele está na sua empresa trabalhando e a qualquer momento ele tira o celular do bolso e pode tirar uma dúvida.
Os bons resultados garantiram à iniciativa o troféu Prêmio Gestor Público Paraná em 2019 e uma menção honrosa em 2020, uma das premiações mais importantes deste segmento no país. Para o prefeito de Mandirituba, Luiz Antônio Biscaia, a premiação incentiva os gestores na criação de novos projetos.
Motiva a equipe, né? Motiva toda a secretaria a montar alguma coisa diferente, né? Entendeu? Então, para a gente não ficar na mesmice, né? Não ser apenas mais um. Fazer a diferença. Eu reúno a equipe, faço reuniões, né, com todos os secretários e determino para eles que eles busquem novidade.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
A produção de carros no Brasil teve queda de 4,2% em julho, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Mais notícias da área econômica com José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia. A produção de carros no Brasil teve queda de 4,2% em julho, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Os números são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. A produção foi de 163.600 unidades em julho. O problema continua sendo com a interrupção das linhas de montagem em várias fábricas pela falta de componentes, principalmente semicondutores. Estes componentes são usados nas partes eletrônicas dos veículos. O material enfrenta uma crise mundial pela queda na fabricação, causada pela pandemia. Na área de caminhões, houve alta nas vendas de 21,9% em julho, em comparação com o mesmo mês do ano passado. Veja esta e outras notícias no portal gratuito paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
Previsão do tempo.
E a previsão começa com tempo estável e apenas com alguma variação de nuvens na parte leste do estado. A quantidade de nebulosidade diminui durante o dia a partir do centro-sul, Campos Gerais e região metropolitana de Curitiba, com sol na região. No período da tarde, o ar mais seco se destaca, com baixos índices de umidade relativa do ar entre as faixas oeste e norte. A temperatura máxima prevista para Maringá é de 31 graus, 32 graus em Paranavaí, 29 em Londrina, 28 graus em Foz do Iguaçu, 29 em Cascavel, 27 graus é a temperatura máxima prevista para Telêmaco Borba, 25 graus em Guarapuava, 28 em Pato Branco, 26 em União da Vitória, 25 graus em Curitiba e 22 graus é a temperatura máxima prevista para Paranaguá. No próximo bloco, estudantes da Rede Pública do Paraná conquistam 187 medalhas na Olimpíada de Astronomia e Aeronáutica. E a Lei Maria da Penha completou 15 anos e trouxe muitos avanços no combate à violência contra a mulher. E tem ainda as notícias do esporte, depois do intervalo.
Paraná em Rede.